Retiro em Jaru, 22 de junho de 2019. Terceira ministração. Assunto, testemunho do irmão Tiago.
A paz, irmãos. Graças ao Senhor pelo privilégio, pela oportunidade de poder compartilhar um pouco do que o Senhor tem feito em nossas vidas, né? Tem uma palavra lá em Mateus capítulo 4, que diz assim, 4 versículo 4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia. Glória a Deus, é a palavra que nos sustenta, a palavra que nos dá vida, né? É a palavra, lá em Hebreus diz que ela é viva, né? A palavra, ela vive em nós, ela se move em nós, né? E é essa palavra que tem nos guardado, essa palavra que tem nos protegido. Mesmo em nosso tempo de rebeldia, a palavra ainda, ela nos protege. Eu fui rebelde ao Senhor, né? E eu creio que a palavra, ela me protegeu, né? Porque tinha igreja, né? Tinha algumas pessoas intercedendo pela minha vida, né? Quando eu cheguei aqui na cidade, né, o Senhor, ele falou uma palavra no meu coração, que está ali em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4 também, aleluia. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Que o Senhor falou no meu coração, né? Que o diabo, ele não brinca de ser diabo. Né, ele veio para roubar, matar e destruir, né? E ele vai fazer de tudo, né, para a gente não ouvir a palavra dele, né? Não ouvir a palavra dele. Hoje, né, nós temos que ser influências, né, para os nossos filhos, né? Porque Satanás, ele é um derrotado. A palavra diz que ele já está condenado. Mas ele vai se levantar, né, contra essa nova geração agora, né? Tentando o quê? Dar uma identidade falsa para os nossos filhos, né? Ele fez isso na minha vida, né? Tentando me mostrar que eu não era filho de Deus. Tentando me dar uma identidade do mundo, né? Por influências do mundo, né? A palavra que diz que ele cegou o entendimento dos descrentes, né? Como nós vamos crer se não há quem fale para nós, né? Filho hoje, né? É um compromisso, é uma herança que o Senhor nos deu, né? É uma responsabilidade da nossa vida, né? De encaminhá-los nos caminhos do Senhor. E temos que ser a maior influência para os nossos filhos. Porque se nós não influenciarmos eles no caminho do Senhor, vai aparecer muita influência no mundo, na escola, nas ruas. Então nós temos essa obrigação hoje. Eu queria também que os irmãos abrissem Gálatas, capítulo 4, versículo 28. A palavra diz assim: vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaac. Amém? É uma promessa do Senhor para as nossas vidas, feita a Abraão lá atrás, né? Que somos filhos, né? Somos filhos prometidos pelo Senhor. É, essa palavra, né, que me sustentou, mesmo contra a minha vontade. Eu não escutava ninguém, eu não escutava minha mãe, eu não escutava irmãos, eu não escutava ninguém. E essa palavra, ela me sustentou, ela me guardou. Eu vivi uma vida, eu conheci o mundo, né, quando eu fui dar uma, eu abri uma brecha, né, eu fui dar uma espiada no mundo, né, muito jovem, eu tinha acho que 11, 12 anos de idade, quando eu fui espiar para ver o que havia lá no mundo. E foi nessa hora que, né, que o inimigo me deu um rodo e eu apanhei durante 21 anos da minha vida. Apanhei, sofri muito, conheci, né, tudo que não presta no mundo eu conheci, né? Eu, quando falava de droga, de arma, eu estava envolvido, né? Eu me envolvi no crime e comecei a ser influenciado, né, pelos amigos, pelas falsas amizades, né? E ali começou a ser gerada em mim uma falsa identidade, né? Quem não era para mim ser, né? Foi gerado em mim um homem falso. Eu não nasci para ser aquilo, né? Eu queria ser bandido, eu queria ser ladrão, tudo que era ruim eu queria ser. E não era essa vida que o Senhor tinha preparado para mim. Não era essa vida que o Senhor preparou para mim. E graças ao Senhor, né, pela minha mãe, que serva de Deus, ela declarou essa palavra sobre a minha vida. Eu estava numa... Eu fui criado ali no... na porta de uma favela, então fumando maconha ali, numas rodinhas ali. A minha mãe, ela ia lá no meio lá e puxava: eu não aceito isso na tua vida, você é filho da promessa. E ela declarava essa palavra na minha vida. Toda vez que acontecia algo comigo, ela vinha e declarava a palavra. Mesmo eu não entendendo, não aceitando naquele momento, ela vinha e declarava a palavra. Eu passei por algumas cadeias em Curitiba, várias cadeias, e eu me lembro que eu estava numa cadeia perto de um local onde os irmãos se reuniam lá, e ela saía da reunião, era 10h30, e a cadeia onde eu estava dava para ver a rua, assim, tinha uma grade no bloco que eu me encontrava lá, e ela passava lá, né, para declarar a palavra sobre a minha vida, né, às vezes chorando, em prantos ali, não aceitando aquilo que estava acontecendo com a minha vida. Ela chegava ali na grade, ele, não, agora eu sei que agora você é filho da promessa. Só se confirma isso. E ela sempre declarou essa palavra na minha vida. Né? Estando preso, uma vez, na mesa de um hospital, eu levei uma facada da mãe da minha filha, tenho 28 pontos na barriga, estava na mesa no hospital e ela chegou e declarou a palavra sobre a minha vida. Falou, não, você é filho da promessa, eu não aceito perder você para o mundo. E ela nunca deixou de declarar essa palavra na minha vida. Eu cada vez mais cego, perdido no mundo, só ia se afundando e se atolando mais. Eu trajetei o meu próprio caminho. Eu vivi da forma que achava que era o certo e arrumei uma mulher, me amiguei com uma mulher que também, né, fazia parte do crime e me envolvi com ela muito demais e nós chegamos a traficar droga, chegamos a fazer assaltos juntos e era absolutamente terrível aquela vida que nós levávamos. Essa mulher, eu fiquei 7 anos com ela e foi... Eu toda vez que brigava com ela, dentre 7 anos, eu perdi as contas quantas brigas que eu tive com ela, pois, né, até uma facada ela me deu, eu dava facada nela, ela facada em mim, esse era o nosso relacionamento. E fui preso muitas vezes por causa dela, medida protetiva, Maria da Penha, não podia chegar na casa. E brigava com ela, até mesmo depois que ela me deu uma facada, brigava com ela, no outro dia estava junto de volta. No outro dia estava junto e procurando casa de recuperação para mudar de vida. Não, vou para uma casa, vou mudar e vamos continuar junto, vamos continuar junto. Então sempre foi assim. E toda vez que a gente brigava, né, eu olhava para ela e falava assim para ela, guria, se você me deixar, eu se mato. Né? Eu lançava essas palavras. E não foi uma nem duas brigas, foram várias. E chegou um momento que eu peguei outra cadeia e fiquei preso. E depois que eu cumpri a minha pena, eu saí, cheguei em casa, voltei para casa. E percebi que o nosso relacionamento já não estava tão legal e eu cheguei nela e perguntei o que está acontecendo. E ela pegou e falou, não, eu conheci uma pessoa aí e estou gostando dele. E eu simplesmente peguei minhas coisas e fui embora. Voltei para casa do meu pai, da minha mãe, né, de cabeça baixa, né, todo mundo apontando o dedo para mim, ó, não deu certo, não deu certo. Mergulhei mais e mais no mundo. Né? Eu comecei aí, o diabo começou a plantar ódio no meu coração, para mim tirar vidas. O diabo, ele queria que eu começasse a tirar vidas. E cheio de ódio no meu coração, eu não sabia o que estava acontecendo, eu chegava na banca dos maloqueiros, da galera lá, e de repente eles vinham, me batiam na minha cara, e eu, poxa, o que está acontecendo, cara? Não fiz nada, né? Um dia eu cheguei lá, tinha acho que uns 30, né? E daí os meninos se levantaram lá, me deu um tapão na cara, eu falei, por que você fez isso, cara? Dele, não, porque a tua mãe me xingou,
Eu falei, poxa, isso nem não é motivo. Então, daí o outro lá inventou, não, é porque você entrou lá dentro de casa armado e não tinha acontecido nada daquilo. Né? E algo começou a me mostrar que tinha alguma coisa errada. Né? E aquilo vindo aumentando o ódio dentro do meu coração. Um dia eu peguei a moto emprestada num amigo de infância, né? Amigo. E daí eu fui comprar uma bebida no posto. Na hora que eu voltei, eu caí com a moto e quebrou a bengala da moto, né? E eu falei, não, não esquenta aí, amanhã, depois aí não é certo, aí até a semana que vem. E eu já tava com o dinheiro do menino guardado para pagar ele. Quando ele me viu na rua, ele não perguntou do dinheiro. Ele chegou na frente de todo mundo, me chamou e me deu um tapão na cara, assim. Poxa, meu dinheiro, cadê meu dinheiro? E me bateu aquilo ali, mas meu coração, o sangue subiu mesmo. Eu, né, e nesse momento eu tava... Eu tinha arrumado um aliado, né? Por um conhecimento que eu tive, porque na cadeia a gente começa a conhecer, né? A gente começa a ser gerado, né? O nosso caráter ali para o mal, né? E eu conheci muita gente na cadeia, então eu tinha uma influência grande na vila ali, onde eu conheci um rapaz que ele era assassino de aluguel, né? E comecei a andar junto com esse rapaz. E o diabo enchendo meu coração de ódio e daí eu vendo o rapaz ganhava um dinheiro ali, né? A cada vida que tirava, ele ganhava um dinheiro a cada vida que tirava e aquilo ali começou a aumentar em mim. E até esse dia que o menino da moto me deu um tapão no rosto... Eu vi que tinha algo acontecendo que não estava normal e eu cheguei no meu irmão, né? Meu irmão que serve a Cristo e falei para ele hoje, ora pela minha vida aí, cara. Porque eu não quero matar o fulano lá, que era amigo nosso de infância, né? E ele orou por mim ali, né? Me aquietei, né? Não fiz nada e... Daí aconteceu essas situações várias vezes na minha vida ali, com alguns amigos, alguns colegas ali. E um dia aconteceu na frente de casa, novamente, com uns 15 rapazes ali, que estavam ali na frente ali. Vieram também, me bateram sem motivo nenhum, né? E eu falei, ah, agora não aguento mais, agora foi o limite. E daí eu fui, me armei com um rapaz lá que era meu aliado e fui lá para pegar os meninos lá e na frente de casa e enchi eles de tiro ali. Creio que não acertou ninguém, né? Poderia ter acertado meu pai, né? Porque os tiros pegaram toda na porta da panificadora de casa. E os meninos saíram correndo tudo, né? Mas aí complicou a minha vida ali naquele lugar, né? Complicou a minha vida ali. Isso foi na noite, né? Daí eu cheguei em casa, guardei a arma, falei, mãe, molhou pra mim aqui, eu tenho que vazar daqui. Aí eu peguei uma mochilinha, fiquei nas costas. E fui para casa da minha avó, pedir socorro, que é uma vila mais ou menos perto uma da outra. E cheguei na casa da minha avó no mesmo dia, né, sem dormir, nada. Em vez de eu me aquietar lá na minha avó, eu fui pro bar, né? Fui pro bar e continuei ali naquela bebedeira, onde novamente chegou mais ou menos mais uns 10 rapazes e me pegaram, me surraram ali, a ponto de eu ir pro pronto-socorro. É, quase morri, eles pisavam com os dois pés na minha cabeça para realmente me tirar a vida, eles queriam me matar. No outro dia eles me procuraram ali para me matar. No outro dia foram lá na panificadora armado atrás de mim para me matar. Fiz muitos inimigos, não tinha mais socorro para mim, casa de ninguém para mim ficar ali. Né? Foi onde que eu decidi fugir, né? E eu vim parar em Goiânia, Goiás aqui. Né? Cheguei na cidade de Goiânia, até arrumei um emprego ali e tal, mas não permaneci. Aí não tinha para onde ir, lembrei de um tio meu que tem uma terra ali em Pameri, cidade de Pameri, em Goiás. E ele falou para mim, não, Thiago, você pode ir lá, você só limpa o local, você pode viver lá, né? E foi aonde que eu fui, onde que o Senhor tratou com a minha vida ali, né? É, 22 quilômetros da cidade, no meio de um mato, meu primeiro vizinho era 8 quilômetros de distância, né? O local onde que eu estava, né? É uma taperinha de barro, né? Uma taperinha feita de barro. Né? Tinha que cortar lenha para se alimentar, tinha que pegar água no rio para tomar banho, não tinha água encanada, não tinha luz elétrica, não tinha nada. Era uma selva mesmo ali, né? Onde... muitos bichos, eu dormia com uma cascavel de travesseiro e depois de um mês que eu fui descobrir a cascavel ali, não sabia, né? Muito bicho ali, né? Tinha umas onças rodeando ali, né? E tipo, fala de animal, de bicho, de cobra, aqueles que conhecem a roça é até normal, né? Mas para uma pessoa que morou a vida inteira, né, numa cidade é meio assustador. E foi ali naquele local ali que o Senhor começou a tratar na minha vida, né? Eu entrei numa profunda depressão ali, porque eu tinha, né, uma filha, né, com essa mulher que eu vivi 7 anos. E foi aonde que eu comecei a querer brigar com o Senhor. Comecei a questionar Deus. Falei, poxa, minha irmã tem uma família, Deus. O meu irmão tem uma família. Dá tudo certinho para todos eles. Por que para mim? Por que dá tudo errado para mim? Estou no meio desse mato aqui, ó, não tem ninguém. Nem um vizinho para conversar. Né? Tava ficando até meio louco lá. Tinha uns macacos lá que eu tava conversando lá e... eu não conseguia entender. E comecei a questionar a Deus, por que isso, por que isso, por que isso na minha vida? E chegou um momento que eu não conseguia mais dormir. Eu não conseguia pregar os olhos. Eu não dormia porque eu tinha tudo lá, né? Eu vivia no auge lá do que o diabo tinha me dado. É, eu tinha carro, eu tinha um sobrado que eu morava... Né? Tinha do bom e do melhor. E de repente minha vida desceu lá embaixo. E eu comecei a questionar o Senhor, né? Por que que estava acontecendo aquilo com a minha vida? E eu fiquei 5 dias sem pregar os olhos, eu não conseguia comer. Eu não conseguia fazer nada. Eu não conseguia dormir, não pregava os olhos. Só deitado e o inimigo dando umas marteladas na minha mente, né? Pega a corda aí, cara. Amarra aí e se mata. Já era pra você. Acabou a tua vida. Ninguém te quer mais. Tua família não te quer. Você tá longe da tua filha. Nem na vila que você morava você não pode voltar mais. Nem na vila da tua avó. Nem em Curitiba daqui a pouco. A única solução para você é se matar. Pega a corda aí e se mata. Toma aí um gole desse Roundup aí e tira a sua vida. Já era para você. E Satanás começou a martelar isso na minha cabeça. E após os 5 dias nessa luta, fazia 21 anos que eu não orava ao Senhor, eu dobrei o meu joelho nesse dia. Eu não conseguia falar com Deus. Foram poucas palavras, eu só chorava. E falei, Senhor, eu reconheço, Senhor, que esse caminho foi as minhas próprias pernas que me trouxeram. Eu reconheço o Senhor. Me tira desse buraco. Me tira deste lugar. E eu creio que o Senhor ouviu nesse momento. Ele viu que era com o coração sincero que eu coloquei diante dele essas palavras. E eu creio que nesse momento o Senhor ligou lá no céu. O Senhor ligou. E, porém, eu estava ainda preso nos vícios. Então eu peguei uma carona ali e fui parar lá na cidadezinha de Pameri, lá. E conheci uma garota lá. E me amiguei com aquela garota, fui morar num mocó com ela e fiquei algum tempo ali, liguei pra minha mãe e falei, ó, pra mim o meio do mato lá não dá mais, eu não quero mais aquele lugar, eu arrumei uma namorada aqui, vou ficar na cidade. E fiquei ali na cidade ali com essa garota, viciada em droga também. E onde eu estava se drogando ali, só que essa mulher, ela era mãe de dois traficantes da cidade. E eu comecei a conhecer os filhos dela, a estar frequentando a casa deles ali. E onde eu já tinha acesso à geladeira, já comia um prato de comida, tomava um banho e comecei a ficar conhecido ali, né? E essa mulher, um dia ela chegou com muita droga, e apresentou essa droga para mim, e vamos usar aí. E eu olhei para ela e falei, poxa, mas não está certo isso que você está fazendo. Né? Pelo mundo que eu já tinha vivido e cadeia e tudo, eu vi que ela tinha aprontado com aquela droga ali. Ela não conseguiria aquela droga daquela maneira. E ela pegou e abriu para mim, faço de tudo lá para eles lá, e eles ficam reticando para mim essa droga. Eu vi onde que escondeu, fui lá e desenterrei e peguei. E nesse momento aí, eu vi que para mim estava tudo acabado, mas eu tinha me arrependido, mas eu não estava liberto da droga, né? E eu falei, poxa, já que eu não consegui me matar mesmo, se me matarem, então, não estou nem vendo. E nessa hora eu não pensei em ninguém, não pensei em filho, não pensei em mãe, não pensei em ninguém. E continuei ali com ela ali alguns dias. E um dia eu vi um espírito de morte se manifestar na vida dessa mulher, né? Eu vi visivelmente, né? Saltou assim do rosto dela, assim, fez assim, ó, puff, saltou uns dois dedos assim, ó. Esse espírito, eu conseguia ver o meu reflexo, né? Nesses olhos de trevas, né? Eu vi o meu reflexo ali. E foi quando eu me apavorei e saí lá daquela casa. Saí lá daquela casa, falei, eu tenho que cuidar da minha vida, estou indo embora. Ela começou a chorar, eu fui até um posto de gasolina, tomei um banho no posto de gasolina, dei um jeito de ligar para minha mãe. Na hora que eu liguei para minha mãe falou, não, pare de chorar, porque já está tudo arrumado para você. Já está tudo arrumado, eu arrumei uma chácara onde você vai ficar. Arrumei um lugar onde você vai estar. Tua passagem já está comprada. Você vai até a cidade vizinha de Caldas Novas aí, pega a passagem lá e vem embora para Curitiba, que vai ter dois homens te esperando em Curitiba que vão te levar até a chácara onde você vai ficar. E eu fui, fiz isso, fui, cheguei até a chácara, onde eu fui liberto. Fui liberto dos vícios, fui liberto, né, das drogas, da bebida. Tudo aquilo que tentava me separar do Senhor. Né? E o mais incrível foi depois de algum tempo, eu na chácara ali, depois de mais ou menos uns 8 meses que eu estou na chácara, 9 meses. A mãe da minha filha, pela qual que até então eu chorava, né? pela qual eu chorava, por ter perdido ela, né? Por a minha família não ter dado certo. Eu contendi, questionei o Senhor por muitas e muitas vezes lá no meio do mato, né? Lá onde que o Senhor me levou, era um vale lá, né? Era tipo cinco serras, assim, eu estava lá no meio do buraco lá, né? Sozinho. E questionei muito a Deus, né? E não conseguia entender. E depois de algum tempo eu na chácara, já liberto, a mãe da minha filha com um novo marido, né? Um novo esposo ali. E esse rapaz, muito jovem também, 27 anos ele tinha na época. É, já estava um ano com ela, né? Eu fiquei 7. Esse rapaz já estava um ano com ela. Eu conhecendo o Senhor, né? Debaixo da graça do Senhor, aprendendo do Senhor, crescendo no Senhor. Um dia minha mãe me liga e me dá a notícia, né? Eu, durante 7 anos da minha vida, com essa mulher, declarando cada briga que nós tínhamos, que eu se mataria se ela me deixasse. Eu me mato, eu não aceito ser separado de você, eu me mato. E esse rapaz, ele estava com ela há um ano. E a primeira briga que ele teve com ela, ele falou a mesma coisa. Guria, se você me deixar, eu se mato. Mas realmente ele foi subiu em cima de uma máquina de lavar, amarrou uma corda e tirou a própria vida. Foi nessa hora, depois desse tempo que o Senhor me mostrou que era para eu estar morto ali. Tudo que aconteceu na minha vida era o Senhor me guardando, me protegendo. Era o amor do Senhor. O Senhor falou para mim que era para mim estar pendurado naquela corda, se não fosse o grande amor dele pela minha vida. E hoje eu decidi continuar, né, lá naquela chácara lá, servindo ao Senhor. Hoje vai fazer 4 anos que eu estou lá, né? Nós, né, temos um trabalho ali em Agudos do Sul, ali, onde trabalhamos com a dependência química. E o Senhor, ele tem aberto as portas, né, para que a palavra dele seja mencionada ali naquela cidade ali, né? Eu queria deixar mais um versículo aqui, né, para finalizar, que está lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 10 e 11. Amém? A palavra diz assim: nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Amém? Quando o Senhor me levou até aquele local lá, onde eu perdi tudo que eu tinha, eu não conseguia entender, né, aquela tristeza no meu coração. Eu não conseguia entender o porquê daquilo, por que o Senhor estava permitindo aquilo. E mais tarde o Senhor me mostrou, né, que era o amor dele, que era o amor dele pela minha vida. Tem uma palavra em Coríntios que diz que, né, a tristeza segundo o mundo gera morte, mas a tristeza segundo Deus é para gerar o arrependimento em nossas vidas. Graças ao Senhor, né, pelo resgate, né, da minha vida, pelo resgate das nossas vidas hoje, né? Glória a Deus, hein?